E para começar a nossa série de entrevistas sobre mulher, aqui no CBN Maringá, segunda edição, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Eliane Maia, que é a primeira-dama de Maringá, presidente do Provopar, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana e ouvintes da CBN.
Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta fora aqui da entrevista sobre o prefeito. Ele está melhor?
Sim, ele está melhor, ele voltou a trabalhar hoje, ficou de licença médica essa semana, está com pouco ainda de dores, mas já conseguiu retomar o trabalho.
Ah, que bom. Bom, tradicionalmente, a primeira-dama do município atua como presidente do Provopar, que é o programa do voluntariado paranaense. Como é o trabalho do Provopar?
Um trabalho bem intenso, nós temos atividades todos os meses, onde a gente faz o recolhimento de alimentos, de roupas, de itens, de móveis também. Tem muitas pessoas que vêm de outras cidades morar na nossa cidade ou que estão indo embora, que precisam de doação. Então, todos os meses a gente fica atendendo as pessoas que necessitam de alimentos, que necessitam de medicação. Então, é constante o nosso trabalho. Fora isso, as atividades fixas que a gente tem durante o ano, que é o Natal, onde a gente faz o recolhimento também de alimentos, prova rústica Tiradentes, eventos como o futebol, que está acontecendo agora. Então, todos esses eventos que estão na agenda da cidade são eventos que estão aliados à doação de alimento. O carnaval, que teve agora recentemente, que nós conseguimos recolher 10 toneladas de alimento. Então, o nosso trabalho, ele é de janeiro a dezembro. Todos os eventos que vão tendo, a gente vai fazendo o recolhimento dos alimentos e vai fazendo a distribuição para as entidades da nossa cidade.
Esses eventos são suficientes ou a demanda é muito maior?
A demanda é maior, Luciana, é maior. Mas eu acredito que os eventos que foram criados, como a prova rústica Tiradentes, ela sempre foi cobrada. Ela passou a ser subsidiada pela prefeitura já há 4 anos. Então, aumentou a arrecadação de alimento. O carnaval, nós não tínhamos aliado a doação de alimentos. Esse ano nós tivemos e fizemos uma arrecadação no mês de fevereiro, que é um mês complicado, que as pessoas estão de férias, as pessoas estão com outros compromissos e acabam não fazendo doação. Nós conseguimos, em fevereiro, arrecadar 10 toneladas de alimento. Então, todos esses outros eventos que não estavam na agenda da cidade e que entraram aliado à doação de alimentos, então ele colabora muito com a demanda, mas nós precisamos avançar mais.
Tem os eventos com parceiros também, como o caso da Maringá FM.
Sim, a festa da Maringá FM, além de trazer entretenimento para a nossa cidade, ela colabora com a doação. Recentemente, nós estivemos com o Grupo Maringá de Comunicação num evento onde eles fizeram uma doação em dinheiro e uma doação de alimentos para o Provopar. Então, isso colabora muito, porque a entidade, às vezes, ela necessita do alimento, claro, mas às vezes ela tem que pagar uma conta de água, de luz, às vezes ela precisa comprar um item que tem que ser de dinheiro, não é só o alimento que a entidade vive, ela precisa pagar um aluguel. Então, isso é muito importante também.
Vocês têm muitas entidades cadastradas?
Temos aproximadamente umas 120 entidades cadastradas.
Tudo isso?
Então, porque assim, muitas entidades, é muito burocrático para você receber dinheiro municipal, estadual e federal. Tem muita burocracia. Uhum. Então, a maioria das entidades, tem muitas entidades que são cadastradas, outras entidades estão no caminho do cadastro. E isso leva tempo, precisa de advogado, parte burocrática, organização, onde a SASC faz esse apoio. Enquanto a entidade não consegue receber esses recursos, o Provopar atende essas entidades, vai ajudando a atender essas entidades. Ajuda também aquelas que já recebem o recurso, mas que são mais organizadas, que já têm mais tempo na cidade, mais tempo de trabalho, né? E essas outras mais simples, essas outras menores, às vezes grupos de pessoas que querem, não querem burocratizar, elas querem atender o próximo, ajudar um grupo de pessoas, então elas não querem entrar para fazer essa questão da papelada, para receber o dinheiro municipal, ou estadual, ou federal. Então, a gente ajuda nas diversas atividades que a gente tem durante o ano. Agora, do futebol, elas vão com a gente na frente do estádio receber os alimentos. Ali, a gente já faz as divisões e eles podem levar para diversas atividades que eles vão fazendo durante a semana.
Tem as festas também do calendário, né? A festa da nação,
a festa da canção. Tem a festa das nações, as festas a festa das canções. Então, o aniversário de Maringá, que acontece com os portões abertos, né? A barraca universitária. Então, todos esses eventos da cidade, estou até lembrando agora, tem o Clube do Fusca, que a gente faz todo ano, que é o encontro de carros antigos. Então, eles também recebem alimentos. Então, o maringaense é um povo muito solidário. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente procura aliar à questão da solidariedade. Então, o prefeito, ele sempre está atento a isso. Qualquer evento que vai ter, já conversou com os secretários, sempre aliar doação de fraldas, doação de alimentos, doação de rações para os pets. Então, a gente vai cobrindo a cidade. Hoje, o maringaense, qualquer evento que ele vai, um show, qualquer evento que ele vai participar, ele já leva o alimento. E muitos maringaenses já levam até mais. E as pessoas da região também. As pessoas que podem, elas acabam doando mais de um quilo de alimento. E isso é muito bom para nós.
E como foi o trabalho do Provopar no auge da pandemia?
Na pandemia foi muito difícil, porque foi uma novidade, né? Todo mundo estava com medo, todo mundo estava sofrendo. E como que a gente ia fazer para ajudar aquelas pessoas que estavam sem trabalho, sem condição, passando necessidade em casa? A gente teve a ideia de fazer o drive-thru, que foi ali na frente da prefeitura, e eu tive a ideia de ligar para vários empresários da cidade, pedindo para eles doarem também. Porque foi uma situação atípica, é diferente você ir num futebol e levar um quilo de alimento, ir num show e levar um quilo de alimento. Naquele momento específico, a gente não tinha um entretenimento para aliar a doação. Então, era um momento de pura solidariedade mesmo, de entender que o seu semelhante estava em casa, não estava podendo trabalhar, estava correndo o risco de ser contaminado e morrer, e a gente precisava fazer alguma coisa. Então, a gente fez esse trabalho paralelo, a gente fez muito boas arrecadações, e a gente contou com um grupo imenso de voluntários da nossa cidade, que a SASC fez. E esses voluntários, eles iam na SASC ou no Provopar buscar essas cestas prontas e entregar na casa dessas famílias.
Nossa, que bonito, na casa das famílias foi entregue.
Entregou na casa das famílias.
Bom, nesse momento, o Provopar, ele tem um foco de trabalho? Por exemplo, a cidade está recebendo muitos migrantes, né? Como é que está esse trabalho com os migrantes?
Tem o secretário, né, que cuida dessa questão, e a gente participa mais com a doação de alimentos, doação de roupas, e ajudar eles a montar a casa deles. Porque como eles vêm só com a mala e às vezes com pouca roupa, com muita dificuldade, então a gente acaba assessorando mais a parte de alimentação, de colaboração, de ajudar eles a se inserir no mercado de trabalho, né, doação de roupas e alimentos.
Então, o Provopar recebe praticamente tudo, né? Todo tipo de doação. Ração, sim. Alimentos, roupas.
Sim. Sim.
Móveis também.
Móveis. A gente vai buscar, às vezes a pessoa quer doar e ela não tem condição de entregar, né? De trazer, daí a gente busca. A gente, muitas pessoas a gente já sabe que precisa, a pessoa quer doar, aí liga no Provopar, a gente já faz essa ponte entre um e o outro. A gente vai ajudando como pode. Então, aparecem muitas pessoas fazendo doações e tem muitas pessoas que estão precisando e a gente vai fazendo essa ponte.
Eu achei até curioso que no ano passado a gente fez uma entrevista, uma reportagem sobre o trabalho do Provopar, que naquele momento estava precisando até de doação de meia, porque estavam vindo para cá nordestinos que não estavam acostumados ao frio daqui e eles precisavam de meias. A gente até fez uma reportagem para arrecadação de meias.
Tem muitas situações inusitadas, né? Por exemplo, a gente recebe pouca doação de roupa masculina. Eu acho que o homem consome menos que a mulher, né? Então, a gente precisa de cueca, a gente precisa de meia, a gente precisa de sapato, calça, camisa. E a gente tem bastante dificuldade. A gente tem muita doação. 90% das doações são de roupas femininas. E 10% de roupas masculinas. Então, tem essa questão. Acho que a mulher consome mais, doa mais. E a gente fica em falta da roupa masculina, né?
E para crianças, roupas de crianças?
A gente recebe também doações infantis. Uhum. Tem, é bastante o número de doações. A gente não recebe muito recém-nascido, uhum. mas a gente recebe bastante roupas infantis.
Ah, o Provopar atende de forma direta ou indireta os moradores em situação de rua?
Também. Uhum. A gente atende as entidades e a gente também atende pessoas individuais que vão nos procurar ou, como a gente fez o ano passado, aquela campanha do inverno, que teve muito frio aqui na nossa cidade, que teve uhum. todo um trabalho para recolher os moradores de rua da cidade, né, aqueles que queriam sair da rua, a gente conseguiu comprar cobertores, a gente conseguiu doação de cobertores e a gente fez essa doação para eles também, inclusive de ração para os pets deles, porque muitos não queriam ir para o abrigo para não se separar do pet, aí teve toda a ação, né, de receber os pets deles também, mas aqueles que não queriam sair da rua, que é um direito que ele tem, né, de uhum. não querer, apesar da gente insistir, eles foram acolhidos também pelo Provopar nessa questão, tanto da alimentação, quanto dos cobertores e da comida para os animais deles.
Uhum. É um trabalho bem complexo, né?
É um trabalho complexo e é um trabalho que acontece o ano todo, né? A campanha uhum. de doação de alimento, de doação de ração, de doação de roupa e de doação de móveis, ela acontece o ano todo. Então, quem estiver nos ouvindo e que quiser fazer uma doação, não precisa esperar agora em março a gente lançar a campanha de inverno, né? O ano todo nós estamos recebendo.
E onde? É só ir até
o Provopar? É ali na prefeitura, ali o Provopar fica dentro da prefeitura, pode passar ali, deixar a doação. Tem alguns, agora, em março, a gente começa com as caixas nos condomínios, nos supermercados, aí fica até mais fácil. A pessoa vai ao supermercado fazer a compra dela, ela já deixa a doação dela. Depois a gente passa recolhendo. A gente também deixa as caixas nas igrejas. Então, agora de março a agosto, a gente tem os pontos de recolhimento, de março a agosto. Uhum. Depois a gente retira e as pessoas podem doar no Provopar. Ou se a doação for maior, é só ligar, a gente tem uma Kombi, nós vamos no local buscar.
Ah, é? Isso. Vocês recebem, por exemplo, móveis em bom estado ainda, de uso, claro, né? Tem todas essas características, né? Tem que ficar atento ao material que vai ser doado, né?
Como nós não temos espaço físico suficiente, quando tem doação de móveis, a gente procura já fazer a ponte direto com a pessoa que precisa. Porque uhum. o móvel, ele ocupa muito espaço. Uhum. Então, é um jogo de sofá. Então, já sai da pessoa que está doando para a pessoa que está precisando. Uma máquina de lavar. A gente já tenta fazer o frete direto ou pedir para algum voluntário nos ajudar. Agora, os demais, que é doação de roupa e alimentos, a gente tem a equipe, as próprias entidades nos ajudam a fazer o recolhimento, a separação, porque às vezes a pessoa doa o alimento também vencido. Né? Às vezes a pessoa também não percebe que está vencido, mas a gente precisa olhar a data do vencimento, porque a gente não pode doar um alimento vencido. Uhum. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. A gente tem um depósito onde a gente separa por data, a gente separa por itens, porque cada entidade tem uma necessidade. Por exemplo, eu estou lembrando aqui agora que as pessoas também podem doar itens de higiene. Ah. Escova de dente, pasta de dente, né? Uma toalha de banho usada, ela pode doar. Então, às vezes, a gente esquece de falar, até o fio dental, né? Uhum. São itens da higiene, shampoo, sabonete. Então, são itens que a gente deixa separado para atender determinada entidade, né? Uma entidade que atende o morador de rua, os itens de higiene, ele é importante.
É verdade. E até quanto, por quanto tempo esse material fica nesse depósito do Provopar? Por exemplo, os alimentos, vocês fica pouco tempo?
Rapidamente a gente já faz a distribuição, porque a necessidade das entidades ela é muito grande. A gente deixa sempre um pouco guardado nos nossos depósitos para uma emergência. Às vezes alguma entidade acabou o feijão, não tem, eles não vão comer feijão hoje. A gente sempre guarda um pouco para poder atender. Ou, às vezes, alguém que aparece ali, que está com uma necessidade muito grande, a gente consegue montar uma cesta para essa pessoa. Mas, geralmente, agora, tudo que nós recebemos no carnaval, nós doamos. Foram 10 toneladas, foi uma tonelada para cada entidade, então, não ficamos com nada. Mas, geralmente, a gente deixa quatro, cinco cestas para atender uma emergência e um pouco para atender as entidades quando acontece alguma situação que está fora daquele rodízio. Porque como são muitas entidades, a gente vai fazendo um rodízio. Mas às vezes acontecem situações atípicas. Às vezes um temporal arrancou o telhado de uma entidade. Então, às vezes o dinheiro que ele ia gastar para comprar aquele alimento, ele vai precisar arrumar o telhado que acabou de cair. Então, aquela entidade já foi atendida pelo Provopar, ela vai demorar um pouco para ser atendida.
Mas você socorre.
Então, a gente precisa fazer esse socorro, porque é uma situação de emergência.
Vocês estão sempre em diálogo com as entidades, então,
sempre em diálogo.
Para conhecer as necessidades do dia a dia.
Isso, sempre em diálogo, sempre conversando e sempre atendendo na medida do possível, né?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Nós conversamos com a psicóloga Eliane Maia, primeira-dama, presidente do Provopar, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.